Sejam muito bem-vindos ao episódio 37 de Conversas de Relote. Esta semana o episódio vai servir para antever o derby Sporting Benfica e queria desejar as boas-vindas ao Peu. Olá, Peu, tudo bem?
Olá, obrigado pelas boas-vindas. Vamos a isso. De fim de
O Peu
semana.
está em. Tomou uma pausa de sol porque está no Algarve. E eu estou pronto pá, com inveja, mas vamos aqui falar sobre o Benfica a dobrar. Vamos rever o jogo da UEFA Youth League em que o Sporting foi eliminado nos quartos de final pelos Júniores de Benfica. Também vamos falar, obviamente, do jogo do fim de semana, do domingo de Páscoa. E pronto, Pê, vais lá estar no domingo ou não?
Vou lá estar no domingo, vamos lá ver isso. É estranho, domingo de Páscoa, não costuma acontecer, a Liga não costuma marcar os jogos para domingo de Páscoa, não sei o que é que se passou este ano. Pronto, não sei se o Covid serviu como desculpa para também marcar os jogos para domingo de Páscoa, mas pronto, normalmente
Modernices.
tem servido de desculpa para modernices. Sim, um bocado desnecessárias, esta é uma delas, não me faz muito sentido, podia ser na segunda-feira ao jogo, por exemplo, mesmo, acho que no domingo de Páscoa não, enfim, mas bro, lá estarei.
E bem, pá, e bem. Vamos então, pá, vou só começar com o jogo dos miúdos.
Vamos
O
a
que é que
isso.
tu. Bem, nós aqui fizemos uma pequena antevisão também a esse jogo. Eu dei a minha leitura um bocadinho, não é avisar, e não, isto não é tipo, ah, eu avisei e tal, mas é um bocadinho, porque as pessoas era fácil olhar e dizer epá, quartos final, nunca muito bem, temos hipótese, é contra o Benfica, é um rival interno, mas o rival interno é muito, muito forte. E o que é que tu viste nesse jogo? Que pá, não preocupa para o futuro. Achas que há alguma preocupação para o futuro?
O que é que eu vi desse jogo? Primeiro, no geral, vi duas equipas muito, muito diferentes, em que parecia o Benfica uma equipa boa, uma equipa coesa, uma equipa treinada, claramente, uma equipa com os processos bem treinados, e o Sporting não tanto. O Sporting que parecia uma equipa. Eu até me lembrei da evolução da época passada da equipa para sénior, porque lembro-me das tantas, a meio da época, olhar para um jogo da nossa equipa sénior e pensar: epá, estes gajos estão mesmo muito bem treinados, estão muito bem preparados para cada jogo. E este Sporting, esta equipa de Sporting que jogou na Youth League na quarta-feira, parecia exatamente o oposto, não é? E o Benfica, sim, uma equipa bem treinada, com bons jogadores, e o Sporting. Ali um bocado parecia um conjunto de jogadores e não tanto uma equipa. O resultado foi natural, não vale a pena estarmos aqui a dar voltas, porque foi um resultado justo. O Sporting com muitas dificuldades na transição defensiva, a linha da defesa estava péssima. A expulsão do Chico Lamba veio dificultar ainda mais o jogo. Foi claramente um banho de realidade, não é? Também sobre aquilo que tu alertaste. Nós já sabíamos que era possível isto acontecer, porque temos falado aqui quando se fala das equipas de sub-19, sub-23 e da equipa B também, que são equipas que têm o problema de nunca saberem bem com que jogadores é que contam, porque estão sempre à mercê da equipa técnica dos séniores, e portanto acho que isso se tem notado nas equipas B, sub-23, sub-19, desde a chegada de Ruben Amorim, principalmente porque tem sido muito ir, entre aspas, roubar os jogadores dessas equipas. De resto, Vi, eu acho muito, muito divertido e interessante ver jogos de júniores, principalmente, porque é sempre muito interessante ver, e acontece muitas vezes, tu veres, conseguires destacar os jogadores. Porque acho que muitas vezes nos júniores é muito fácil, é muito perceptível aquele jogador que é claramente melhor que os outros. E nesse sentido, apesar de uma exibição muito fraca do Sporting, vejo o Rodrigo Ribeiro como um desses jogadores. Acho que é um jogador que se nota a jogar naquele escalão, que é melhor que os outros. E atenção que ele podia estar no escalão abaixo, podia estar no sub-17. E depois o Gonçalo Esteves, obviamente, mas esse já nem vale a pena. Já nem vale a pena estarmos aqui a conversar sobre ele, porque já é claramente um jogador da equipa A e um jogador de muita qualidade. Agora, o Rodrigo Ribeiro é de facto um avançado muito bom e é melhor que os outros. Nota-se perfeitamente que é melhor que os outros.
E achas que esse, pá, que imagina, a derrota e não é assim, não é propriamente uma coisa de problema, nós não temos uma nova geração seca, tipo, temos o Gonçalo Esteves, ainda tem idade de juvenil ou júnior de primeiro ano, o Rodrigo Ribeiro também, o Dário, é sugo, pá, não acredito que seja um problema de qualidade individual. Mas é isso que tu estás a dizer, que há uma pouca fluidez coletiva que não permite que a academia do Sporting tenha bons resultados.
Sim, claro, sim, sem dúvida. Até, e vou-te também, se quiséssemos entrar na conversa do treinador também, que é questionável, o Filipe Pedro, é um treinador questionável, porque, por exemplo, e isto já vi ser comentado também noutros sítios, no jogo com o Dinamo de Kiev, o Gonçalo Esteves jogou muito bem à direita, e fez e correu muito bem, aquele corredor direito com o Diogo Cabral também.
Muito bem.
À entrada para este jogo, o que é que o Filipe Pedro faz? Mete o Diogo Cabral do outro lado. Coisas como estas que não se entendem muito bem. Quer dizer, se foi era uma dupla que estava ali a causar estragos daquele lado, porque o Diogo Cabral passar para a esquerda no jogo com o Benfica, enfim, foi uma opção do treinador, não correu bem, mas sim, mas isto também para dizer que o Diogo Cabral também é um jogador bom dessa geração, o Dário, o Esteves, o Rodrigo Ribeiro, o guarda-redes, o Calai, o Chico Lamba, não tanto, na minha opinião, mas sim, acho que não será uma geração seca de todo.
Não é? E ao Filipe Pedro, tal como o Filipe Pedro e o do Sub-23, não é aquele que tem um nome
Tem
russo?
um nome ucraniano. Também é Filipe.
Ui, ui. disse mal. Mas, epá, é isso, é que não, há um problema que não se consegue bem, e nós já falámos nisto antes, pá, temos interesse em. Temos algum interesse pelo futebol jovem, e por isso falamos tanto da academia, dos resultados da academia, por causa disso mesmo, pá, puxava mais por nós, eu acho, se tivéssemos uma forma de potenciar os jovens coletivamente e não só individualmente, porque consegues ver que Rodrigo Ribeiro, Dário Essu, Gonçalo Esteves, nesta tenridade já conseguem dar cartas na primeira equipa. E o problema é que eles só aí é que vão conseguir. Só eles treinando na equipa A evoluem mais do que em jogo com o Sub-23.
Sim, isso pode ser um problema, de facto. Foi debatido também nas eleições, também falei disso aqui no último episódio, e de um lado é porque é que as equipas, porque é que os escalões de formação não dão resultados, nomeadamente os júniores do Sub-23. Porque é que não dão resultados e isso é um problema, e do outro lado a resposta é isso não interessa, o que interessa é formar bons jogadores que nos garantam bons resultados nos séniores. A questão é que uma boa equipa de sub-23, uma boa equipa de sub-19 ajuda a evoluí-los, ajuda-os a evoluir mais rápido, não é?
Exatamente.
Dá-lhes, dá-lhes mais experiência, dá-lhes mais, enfim, competências táticas, por exemplo.
E pode, e não, isso significa, pá, é um bocadinho de, em vez de olhar para, tenho aqui, este ano só temos três jogadores que são, têm um talento natural brutal. Se por acaso houvesse uma forte qualidade coletiva,
havia mais. Tinhas,
havia mais. Porque, sim. Ah, este tipo, este miúdo, tem algumas fragilidades, mas por causa do nosso jogo coletivo ser tão forte, conseguimos elevar as suas qualidades a um nível tão alto que ele consegue ter um futuro e tem um potencial cada vez mais, pá, está a ser desenvolvido.
Sim, sim. E lembro-me de equipas júniores do Sporting que limpavam o campeonato nacional e até 2010, se calhar, o Sporting era completamente arrasador nos escalões de formação. E equipas com, sei lá, o Wilson Eduardo a ser o melhor jogador. E lá está, se calhar o Wilson Eduardo depois acabou por não dar grande jogador, mas...
Mas é um jogador de primeira liga, era um jogador de primeira liga.
Fez-se um jogador de primeira liga, se calhar porque a equipa era boa. Se calhar se a equipa não, não foi, o que eu quero dizer é isso que tu estás a dizer, não é? Se a equipa se calhar sim, não fosse boa, se calhar o Wilson Eduardo nem sequer à primeira liga chegava.
Exatamente, mas é, pá, não se consegue controlar muito bem, e agora se calhar já nos estamos a esticar um bocadinho, mas é assim, uma coisa é, queres pôr jogadores na equipa A do Sporting. Está bem, mas... Para isso, para jogar no Sporting, tens que poder jogar na Primeira Liga. Então, o que é que tens que fazer? Tens que criar um plantel de jogadores que consiga chegar à qualidade de Primeira Liga. Porque depois, daí é muito mais fácil ir buscar. Olha, por exemplo, o que o Chelsea faz. Estás a ver? O Chelsea tem uma rede brutal de jogadores que saem, mas continuam ali pelo Chelsea. Isto agora já foi controlado pela UEFA, pá, porque os gajos estavam a abusar. Mas imagina, o Conor Gallagher, que é um... jogador do Crystal Palace, é um jogador fantástico, que por estar ainda na asa do Chelsea, consegue voltar, acho eu. Eu acho que é isto. Eu acho que ele, não, eu acho que ele está cedido ao Crystal Palace. Tá. Mas, focando não só... pondo as cartas todas em 3, 4 jogadores que sejam individualmente superiores a todos os outros e pô-los só na equipa A, retira muito mais qualidade aos da idade deles.
Sim, é verdade. É verdade. E isso, por acaso, esse raciocínio que estás a ter foi um raciocínio que falhou, por exemplo, aos candidatos como o Bruno Sousa e o Ricardo Oliveira, que tocaram neste problema, mas que não souberam
continuar não souberam.
A discussão, não é? Ou seja, chegaram lá e disseram, ok, isto é um problema. E o Frederico Fernandes respondeu, não é um problema, o que nos interessa aqui é formar jogadores e chegarem aqui para A. E eles, pronto, está bem. E não,
o Nuno Sousa até disse que ele quer é ganhar títulos. Ele quer é ganhar títulos.
Sim, seja em qual
escalão. E ainda por cima, o Varandas não está errado. Eu também não estou a dizer que estou certo. O que o facto que nós estamos a dizer é que há uma discrepância gigante na qualidade de uns e na qualidade dos outros e no desenvolvimento de uns e de outros. E o que o Nuno Sousa queria era que os 17 anos competissem só nos 17 anos para ganhar títulos. Isso também não faz sentido.
Sim, isso também não faz sentido. E eu até concordo com o princípio de que o que interessa no fim de tudo é formar bons jogadores que cheguem, claro, à equipa, que cheguem à equipa A e deem rendimento esportivo e títulos à equipa A, claro, ou que deem rendimento financeiro.
Rendimento financeiro.
Não estamos a pôr isso em causa.
Estamos
a dizer que se calhar dá para espremer mais. E se as equipas forem boas.
E dá para pôr mais, exatamente. Se as equipas forem boas coletivamente, dá para pôr mais desses na equipa A.
Exatamente.
Mesmo que tu venda, imagina, tens, em vez de serem 3 ou 4 júniores, ou 4 jogadores da sub-3 ou equipa B, que façam jogos com a equipa A, se forem 8 ou 9, e 4 deles não forem tão bons individualmente como os outros que acabam por ficar, tu vendes esses jogadores por 200 mil e já está feito o investimento da carreira deles.
Uhum.
E já igualaste o investimento que fizeste por tudo. Se calhar não, mas mais ou menos. Estás a ver? Tipo, 200 mil não é uma grande quantia.
Sim.
Deixámos ir o Nuno Moreira, o guarda-redes também, o Pedro Silva,
Para o Vizela, os dois, não foi?
Para o Vizela, os dois. Os jogadores, pá, podiam ter sido vendidos por mais. Quem é que também? O pá, como é que se chamava o médio? Tomás Silva. Que também Tomás podia Silva ter.
Também saiu, sim.
Estás a ver? Isso são jogadores que podiam ter, podem ser integrados, pá, ou vendidos por 200 mil, 300 mil. Estás a ver? Mas é difícil. Isto aqui é fácil de falar.
Sim. Avançamos. Avancemos.
Avancemos, então, pá. Falar aí com o Viana para arranjar um trabalhinho. Projeto 2040. Então, falar de domingo. Portanto, pá, o Benfica agora está super moralizado. Super moralizado com ambiente, com prestação, com mídia. Falar sobre o grande desempenho na eliminatória frente ao Liverpool. É pá, que francamente foi uma boa eliminatória. Foi uma boa eliminatória.
E foi um bom jogo anteontem.
Anteontem foi um bom jogo. E os adeptos do Benfica também, destes dois anos, também coitadinhos, não tiveram assim muitas alegrias. E eu falo isto porque amigos nossos, benfiquistas, conseguiram fazer a viagem e vê-se que gostaram muito e que
foi uma grande alegria. Sim, também teria gostado. Também teria gostado.
Exatamente. Seria epá, imagina estar ali em Anfield. Pô, deve ser espetacular. Mas estão moralizados, estão confiantes. Jogadores, como fala-se agora esta semana, fala-se muito no Darwin. Darwin. No Darwin e... Pá, Nelson Veríssimo também tem feito. Tem a equipa está melhor, eu acho, não é? O que é que achas?
A equipa está melhor, acho que sim. Vai ser diferente o jogo, sem dúvida. Vai ser, a equipa é muito diferente agora. Né? Vamos jogar à luz em dezembro contra um 3-4-3 do Jorge Jesus, em que bastou pôr o Paulinho a tapar a saída para o Weigl para ganhar o jogo, basicamente. Estou a ser muito, muito superficial, mas só para ser rápido. E agora a equipa é diferente, não, joga no 4-4-2, é uma equipa que é muito forte parece-me muito forte na transição ofensiva. Agora sem Rafa, que vai ser uma grande desvantagem para o Benfica, na minha opinião, porque o Rafa é dos melhores jogadores do campeonato e provavelmente o melhor jogador do Benfica. Mas mesmo sem Rafa, o Benfica conseguiu sair em transições rápidas na quarta-feira, por exemplo, em Anfield, apostando também no Everton e no Darwin e também no Gonçalo Ramos. Ou seja, esses jogadores, Darwin, Gonçalo Ramos, Everton, o Rafa, que não vai jogar, em princípio, não sei se jogará o Diogo Gonçalves, que foi o que jogou em Liverpool, estão talhados para esse jogo de Nelson Veríssimo, porque parecem ter encaixado bem nessa ideia. Parece um pouco como aquele Porto de Marega e Abubakar, de há uns anos. De resto...
não tão agressivo, parte, diria. Não é
agressivo, tão... Não tão agressivo, sim. E só uma parte, eu acho que o Darwin é melhor com o Marega e com o Abubakar.
E o Gonçalo Ramos também.
De resto, no ponto de vista defensivo, é aí que o Benfica parece ter mais dificuldades, porque ainda não está completamente, enfim, não está tão bem treinado nesse aspecto do jogo. O Benfica provavelmente jogará com o Weigl e Tarap, não sei que alguma coisa de estranho aconteça, o que é pena, porque eu gostava que o João Mário fosse titular. Mas esperemos que possa entrar. Jogará com o Weigl e Tarap, que à partida podia-se pensar que é um meio-campo fraco, fraco para transições defensivas, por exemplo, mas o Benfica tem dado boa conta disso na Liga dos Campeões, por exemplo, não tanto em Braga, mas acho que pode ser um ponto a explorar. Um meio-campo com Weigl e Tarapt. O Tarapt é um jogador que arrisca muito nos passos também, portanto, forçar um passo errado do Tarapt poderá abrir o campo para o Sporting partir para uma transição ofensiva. E porque também o Benfica costuma estar desequilibrado quando esses passos acontecem. E estou a dizer esses passos porque é natural do Tarap, porque é um jogador que arrisca muito e às vezes corre mal. Acho que os centrais não têm tanta facilidade nessa recuperação, nesse reequilíbrio, provavelmente pela sua já avançada idade.
E os laterais também.
Portanto, é um problema complicado para o Benfica, porque pode arriscar, pode ir um bocadinho mais cauteloso, um bocadinho encostado atrás para Alvalade, apostando na transição, pode fazê-lo, mas estará a dar o jogo ao Sporting, não sei se será a melhor ideia. Então, depois poderá ter uma postura mais arrojada e aí também é um risco, porque nesse aspecto pode jogar também Nuno Santos, com também o Porro, portanto são jogadores que gostam muito de ter espaço para correr, e que fazem estragos normalmente. Não sei, estou a falar muito, fala tu também, o que é que esperas do jogo?
É pegar um bocadinho por aí, dizer que sem bola o Benfica, vou dizer o que o Sporting pode explorar e deve explorar, que é um bocadinho do que tu disseste, Tarapte, Gilberto e o lado esquerdo, porque o Grimaldo joga muito por dentro e depois é esses tais equilíbrios setoriais que o Benfica não consegue fazer muito bem, pá, ocupação dos três corredores e de conseguirem cobrir a bola, ajustar a linha para transitar. E o Sporting, pá, se conseguir cobrir especialmente a bola com o Tarap, vai forçar muitos erros. Se o Matheus Nunes e o Ugarte, que acredito que vão jogar, saltam muito bem, e não deixam que a bola fique descoberta, pá, e conseguem, aí vai haver muita perda de bola do Tarapto. Também pode vir um momento de brilhantia, porque ele é bom nisso também, sob pressão, é aí que ele é muito forte. E epá, o Weigl, já reparámos que vigiando de perto, o Benfica fica um bocadinho atordoado.
Sim. Acho que também passará. Agora a construção do Benfica é diferente, mas poderá passar também por aí, não é? Tentar encaminhar também o jogo para a construção do Benfica para as alas.
Mas
Poderá também.
o problema é que agora também tens um homem na terceira linha, que é o Gonçalo Ramos, que aparece muito bem na ocupação dos espaços e consegue ligar muito bem.
Sim.
E ocupa muito bem o espaço, é muito inteligente e tem capacidade técnica para desequilibrar em jogo associativo. E isso aí é um ponto forte do Benfica e do Nelson Veríssimo, que conseguiu potenciar o Gonçalo Ramos. Conseguiu potenciar. Deu minutos, porque o potencial já lá estava. Não é como o outro. O Gilberto. Vamos ver se é o Gilberto que joga. O Nelson Veríssimo não deve cometer o mesmo erro de pôr o Lázaro, não é? E porque no outro jogo
Sim.
foi um brinde. Para mim, a mim é aí. Depois controlar muito, muito bem a profundidade por causa do Darwin.
Sim, é
E
isso, a questão é essa.
forçá-lo a dar a linha, pá, porque ele depois ali fica, não sabe bem o que fazer, não, a fixar não é forte dele, decidir também não é forte dele, rematar de longe é forte dele, cabecear a área é forte dele, encaminhou para fora, que ele
Exatamente.
depois
Sim,
atrapalha.
de acordo. Bem lembrado esse ponto. Porque o jogo do Benfica passa muito por ou associar com o Gonçalo Ramos ou procurar o espaço que o dá. Principalmente sem Rafa. Fica ainda mais reduzido o Benfica, naquilo em que é confortável. E sim, o Darwin, e também se calhar podemos falar um bocadinho do Darwin, que é. Tem sido tão falado,
Exato.
que de facto é um bom jogador, mas não acho que seja um jogador assim tão completo, não é? Porque tem sido tão falado que parece um avançado daqueles perfeitos. Não é. Não,
não é, é longe
jogador, disso. É um jogador muito bom a atacar o espaço, é um jogador alto e com bom
fisicamente é espetacular, com, em, o remate dele é fortíssimo. Na área também é muito forte, não é só retura, ele é bom dentro da área. Mas depois,
só que é isso que tu dizes, é que se o pões no 1-1 com defesa, ele não consegue, não é? E nessas situações, e um avançado que é muito de receber no espaço, muitas vezes é posto nessa situação de ter que fixar, de ter que ir para um para um, para um contra um. E aí é quando tem mais dificuldades, e portanto
daí quando ele jogar contra equipas melhores, e se, por exemplo, se ele tiver uma se ele for transferido e for para um grande clube, as equipas grandes vão saber, pá, encaminhá-lo para fora, e para fora, ou seja, porque ele não vai ter a capacidade para, em espaço curto, tentar arranjar ali alguma solução para sair, porque não tem essa capacidade. Não sei se ele consegue desenvolvê-la, porque ele tem ali muita facilidade. Ele já aprendeu coisas desde que chegou, sabes? Tipo, o gajo tem muito potencial. Epá, mas é... Se calhar é overhype, diria eu.
Sim, é normal. Sul-americano, ponta de lança, a marcar muitos golos, 20 anos, 21. É o esperar. É o natural, não é? No futebol europeu.
Mas o Klopp mencionou primeiro o cabelo dele do que os golos, portanto. Não acredito que seja assim um grande, acho que é mais mídia do que outra coisa. Mas pá, é isso, é que esses jogadores do Benfica e Jorge Mendes e essas coisas todas consegue uma transferência de 80 milhões, não era muito...
Sim, não tenho muitas
dúvidas. Não ia-me surpreender, estás a ver? Não me ia ser surpreendente.
Não tenho muitas dúvidas que será uma transferência grande deste verão. De resto, sobre o Sporting, não tens algumas dúvidas em relação à equipa? Não temos Mateus Reis para este jogo, está suspenso. Não sei se... Eu não tenho muitas dúvidas. Eu penso que jogará o Nuno Santos com o Neto na defesa. Fedal também está lesionado.
Sim, eu também acho que sim. Vamos ver o Gonçalo Nácio a jogar no lado esquerdo, pá, que pode surpreender o Benfica. Pode surpreender a pressão do Benfica e pode ajudar muito, muito o Sporting, porque podemos, se eles nos pressionarem alto, saímos muito bem de para fora, sabes? Em vez de ser em vez de ser o Inácio à direita, cortar para dentro, é um passo fácil para fora e assim atacamos o espaço. E eu acho que vai ser por aí, sabes? Quanto menos jogarmos no meio, vai-nos ajudar a ganhar.
Há outra coisa que agora estava a pensar no jogo da Taça da Liga, que é a última coisa que vou acrescentar aqui a esta discussão, que é as variações de jogo também podem ser muito importantes neste jogo. Não deverá jogar o Palhinha, mas ficará ao cargo do Mateus, do Ugarte, ou também dos centrais, e do próprio Sarabia, que também consegue fazer bem, esse virar o jogo para a outra ala, porque penso que encontraremos um Benfica mais desequilibrado, se conseguirmos fazer isso. Viu-se na Taça da Liga, fizemos muitas vezes, principalmente quando entrou o Porro, o lugar do Jai, ainda bem que teremos o Porro desde o início hoje, domingo.
Era bom se fosse hoje.
Era bom se fosse hoje, que eles estão cansados. E pronto, é isso. Acho que o Sporting tem que pensar em ganhar. Bem, sei que o Porto joga antes, no sábado. Enfim, claro que estaremos atentos a esse jogo. É um jogo no Dragão com o Portimonense. Não sei até que ponto é que as hipóteses são grandes. Qualquer jogo se pode tornar difícil para qualquer equipa, portanto, nunca se sabe. O Sporting até poderá ir extra motivado para o jogo, com uma eventual escorregadela do Porto amanhã. Mas temos de estar focados no nosso, que é um jogo muito complicado, porque se é por acaso o Sporting escorregar, o campeonato fica arrumado e pronto. Só por fim, queria só relembrar que o Sporting, se ganhar, penso eu, fica arrumada a questão da Liga dos Campeões matematicamente. Não tenho a certeza, mas. Porque agora lembrei-me disso. Não tenho a certeza, mas.
Eu estava a ver isso.
Se não for matematicamente, é como se fosse. Porque ficam a faltar 4 jogos, 12 pontos.
Sim, é, fica arrumado.
Sim, matematicamente arrumado. Sim, mais essa motivação. O Sporting vencer garante o segundo lugar, que é extremamente importante. Tens alguma coisa mais?
Não, era isso, pá, que o importante é onde é, seja, fazendo uma parte do campeonato e da luta pelo título, é isso, que ganhar ao Benfica acaba por ser mais importante do que o Porto escorregar, percebes?
Sim.
E pá, é claro. Ganhar ao Benfica. Tens de ganhar ao Benfica. E
vamos
depois
fazê-lo.
E depois pá, garantir a Champions também é segundo. É, para mim a ordem de importância é ganhar o Benfica, garantir Champions, escorregadela do Porto. Sabes
vamos
aquele
a isso, então.
Sabes aquele meme que é tipo aquele comentador da WWE a reagir gradualmente mais
Sim,
efetivamente?
sim, sim, sim.
Yeah. É tipo isso. Ganhar ao Benfica, ou seja, se isso tudo acontecer num dia, eu fico tipo esse comentador, gradualmente mais efusivo.
Tá bem.
Era um grande dia se isso tudo acontecesse.
Era Páscoa em grande.
Yeah.
Está feito?
Está feito, pá, é isso, obrigado. Ah, um abraço especial. Esta semana, pá, eu nem pensei nisto, sinceramente, agora tive mal. Agora tenho que dizer que puseste-me aqui numa situação, pá. Abraço especial, ajuda-me lá, não sei, pá. O que é que aconteceu esta semana assim de. Não sei. Não vamos dar.
Eu daria um abraço especial. Posso dizer eu a dar, então?
Dá.
Então, eu para mim, é que agora também estou a decidir se quer. Não, mas quer. O abraço especial pode ir para o Pablo Sara, é porque o jogo, mais um jogo em Tondela, que nem sequer falámos aqui, mas que foi um jogo muito bom do Sporting, principalmente a primeira parte, e a segunda foi mais de controle, mas. Mais um belo jogo de Pablo Sarabia, desta vez em Tondela. É um jogador, lá está, estávamos a falar do Rodrigo Ribeiro nos juniores, que é melhor que os outros. O Sarabia, no Campeonato Português, também é claramente melhor que os outros. Sabemos que já só nos restam 5 jogos de Pablo Sarabia no Sporting, 6 com a final do Porto, 7 eventualmente se conseguirmos chegar à final da taça. Portanto. No máximo temos 7 jogos de Pablo Sarabia com a camisola do Sporting, e é aproveitá-los ao máximo, porque, enfim,
olha, olha, Peu, aproveitá-los ao máximo. E os 0 ídolos, Peu? Hein?
Aproveitá-los ao máximo quando,
tá,
quando acabar
especial.
O seu tempo no
olha
Sporting.
Olha o tratamento especial que estás a dar a um jogador do Sporting.
Não estou a dar tratamento especial, estou a reconhecer que é melhor que os outros todos. E reconhecer que o Sporting tem que aproveitar o seu rendimento esportivo e só nos restam 7 jogos para o fazer.
Não eras assim.
E depois, quando se for embora, muito obrigado pelo trabalho que fez aqui. Siga a vida. É isto. Um abraço especial está dado, então.
Está bem.
E
abraço especial para o ídolo. E pronto, abraço também a todos os que nos ouvem e até para a semana. E se tudo correr bem, com uma grande vitória no fim de semana. Uma boa Páscoa a todos também. E grande abraço, saudações leoninas.
Saudações leoninas também.